ouvintes bufônicos, este é o Bufo Club.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Estamos iniciando mais um Bufo Club dessa vez. Faz tempo que a gente não faz Bufo Club, hein? Eu sou o Michael X e boneco pra mim só o Power Hand mesmo. O resto, cara, esquece.
Saudações, ouvintes bufônicos do Brasil e do mundo. Cá estamos nós em um novo Bufo Club. Eu acredito que o último tenha sido o de Dragon Ball Super. Bem, já faz uma cara, mas vamos lá.
Bora.
Oi, eu sou o Johnny. Gosto de ser abraçado.
É o quê?
Eu gosto de abraços quentinhos. Eu entendi, eu entendi.
Poxa, acaba de iniciar a sessão.
Olá, bufoners. Eu sou a Débora. E a Anabelle sou eu no busão voltando da balada. Só isso.
É Anabelle.
A maquiagem
o
é idêntica.
É parecido, né?
Não, maquiagem, então, é eu voltando da balada.
Anabelle é uma boneca que toma muito energético Bali.
Alô, energéticos Bali.
Um abraço.
Paga nós.
Paga nós. Muito bem, meus bufões. Hoje nesse Bufo Club, até eu tinha mencionado, fazia tempo que a gente não fazia um Bufo Club, e dessa vez faremos um Bufo Club diferente. Falaremos sobre algumas sagas de dois filmes de terror. Um dos mais temáticos que tem na temática de bonecos, que são o Boneco Assassino e a Annabelle. Então teremos aqui dois especialistas no assunto. Eu e o Léo vamos ficar aqui de, como é que se diz? Coadjuvantes, podemos dizer, Leonardo?
Ah, desculpa, eu tinha que pegar o que comer.
Ah, tá.
Eu não sei pra que eu fui convocado pra cá.
Leonardo vai pegar uma pipoca pra comer justamente pra ouvir, porque eu particularmente não assisto muito filme de terror, mas temos aqui dois especialistas, porém participaremos todos, muito bonitinhos aqui.
Tem medinho.
E falaremos sobre esses dois clássicos filmes, principalmente o Chuck, que já tem aí, quantos filmes tem? 8?
É discutível, né? São 7 da saga e tem um 8 aí que... É, enfim, vamos comentar.
Vem me cagar. É isso aí. Vamos comentar agora nesse podcast maravilhoso, iniciando agora o nosso Bufo Club.
Chuck, mas... meu nome verdadeiro é Charles Lee Ray.
Cara, O Chuck, o primeiro filme foi em quando?
1989.
Peraí, 88
ou
89?
Não sei
se decidiu.
88,
o
primeiro é 88.
88, isso.
Caraca, eu tinha um ano, mano.
Eu não tinha nascido.
Eu não tinha nem sido planejada, né? Não que eu tenha sido planejada, mas... não tinha sido concebida, é.
Calma, isso aqui não é sessão de terapia.
Muito bem, Johnny Mama. Descorra sobre a sinopse da ideia desse filme do Tio aqui pra gente.
Descorra, que é o ato de não correr mais. Você correu e aí você descorre.
Isso. Então, cara, o Brinquedo Assassino se trata de uma série de filmes, uma saga, sobre um brinquedo, um boneco satânico. Ele é tão satânico que ele costuma fazer churrasco com sinos de igreja cristã. Ele é um boneco assassino. Abraço, Marcelo.
Peraí, só volta na ideia. Fazer churrasco.
Oi?
O quê? Fiquei
confusa, mas tudo bem.
Não, pra mim o pior não é a piada, pra mim o pior foi o Michael.
Não, é que eu tava prestando atenção compenetrado aqui, cara. Eu tava aqui engajado na explicação.
Penetrado?
Compenetrado. E eu tava aqui, cara.
Eu tô aqui sem penetrado.
Engajado na descrição de Johnny Mama. Não esperava que o Mota tava junto aqui com a gente.
O Mota, ele habita cada um de nós.
Ah, um abraço pro Mota, que é saudade.
Motas T. O Mota que habita em mim, saúde o Mota que habita em mim.
Maravilhoso.
Ai, Jesus.
Bom, na saga, o Brinquedo Assassino é baseado numa série de personagens que tem desenho animado, tem brinquedos, tem roupas. É uma franquia que tem até desenho animado, tem marca de cereais, que são os bonecos bonzinhos, ou os caras legais, né? Dependendo da versão brasileira. Porque no primeiro filme teve uma dublagem, uma tradução, e a partir do segundo já é outro estúdio. Então eles mudam o nome. No primeiro era Os Caras Legais, e na segunda versão já são Os Bonecos Bonzinhos. Ou ao contrário, o primeiro era Bonecos Bonzinhos, o segundo era Os Caras Legais, algo assim. Enfim, o Chuck é um desses bonecos, que na verdade ele era um humano, né? Ele é um assassino em série. E o nome dele é Charles Lee Ray, que é baseado em três grandes assassinos da história, que é o Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Earl Ray. São três grandes assassinos que o nome deles foram usados como referência na criação do personagem. E, bom, a história começa com o Charles Lee Ray fugindo da polícia. Ele é baleado e ele se esconde fugindo da polícia numa loja de brinquedos, e que tem várias estantes cheias de bonecos bonzinhos. E como ele levou um tiro, ele está prestes a morrer, só que ele faz um ritual. Ele tem com ele, ele tem com ele um artefato mágico, que é o coração de Damballa, que ele usa para transferir a alma dele para um dos bonecos, que é o Chuck.
Ele fala latim?
Ele fala aquela conjuração do Chuck. Adidue Damballa, dá-me o poder, eu imploro. E algumas frases em francês que eu não me atrevo a tentar pronunciar.
Então você, amigo ouvinte, se você tentar acabar com a vida de Johnny Malmo, tome cuidado, não deixe nenhum brinquedo perto, porque ele já sabe fazer o processo para reencarnar no brinquedo, hein?
Não tem o que fazer em casa, crianças. Se você for transferir sua alma, por favor, esteja acompanhado de um adulto.
O Buffalo Animal Humor não incentiva rituais satânicos.
É,
não mais.
Ah, não, que se você esteja entediado.
Ah.
Vou sozinho.
Enfim, o Charles Lee Ray faz essa conjuração e tem algumas frases em francês que talvez Débora nos ajude a traduzir ou a entender.
Agora que eu vejo. Agora
manda
eu quero ver.
Vamos lá que eu vou pegar o meu leipete e botar e...
Vamos lá, Croça.
É.
Vamos lá.
É agora o meleto fromagem.
Vamos ver, porque que quando eu usei... quando eu usei o Google Tradutor, a tradução não fez sentido algum.
Pra mim não vai fazer também, mas a gente finge que vai.
A gente finge que vai, com certeza. Adidue Damballa, give me the power, I beg you.
Pô, eu não sei se isso é francês não, mas tudo bem.
É, pra mim foi inglês essa porra, mano. Tá
não,
bom.
Não, não, não que ele falou. Ele falou a frase que ele falou foi em inglês.
Ah, tá.
Mas que ele escreveu.
Não, isso foi em inglês.
O Johnny mandou o ritual no grupo, aí sim, hein?
Porra, Johnny.
Claro, vamos conjurar juntos isso aí.
Cara, eu tô achando que isso é latim, cara. Tem uma outra parte dele, ó. Pour de Beauset, Damballa. É tipo, é francês, mas pour é para. Nossa, cara, meu francês não tá me ajudando nesse momento. Eu acho que, tipo, que ele. Eu acho que, tipo, é realmente só fala de transferência, sabe? Tipo, de um episódio. Tipo, o Angelino ali pro Damballa é, tipo, objeto 1 pro objeto 2, sabe? Eu acho.
Ah, pode crer.
Tradução, mas. Posso estar muito errada.
É, não, mas. Estou. Mas a ideia é essa, é, tipo, transferir a alma pro objeto, então faz sentido.
É porque,
sentido,
olha, ele fala, sentido. É porque por ali é para, tá ligado? E do ali é tipo, é uma continuação de para.
Fazer.
Tipo...
Do é fazer, eu sei o que é do é fazer. Mas...
Ah, era tão mais fácil quando era um Mubu Gaifa edital.
É. Eu chorei agora.
Saudades. E resolvia tudo, né? É incrível, não importa qual era a maldição.
Aqui.
Magia só é derrotada com magia.
Oi, tá, vai,
vamos, mais vamos uma coisa.
Vamos pro foco, vai. Né? O foco é mais uma coisa. Vai, vamos pro foco.
A dedo e da bala. Me deu poder, eu lhe paro.
Então, após esse ritual em francês, latim, latim francês, algo do tipo, ele transfere a alma dele para o corpo de um boneco próximo, que é o Chucky. E quando encontram o corpo dele, sem alma, ele é dado como morto. Mas, na verdade, ele só mudou de corpo.
Certo.
Então...
E a caixinha do boneco vazia?
Não, o boneco fica dentro da caixinha.
Ah, pode crer. Tá.
É, ela porque quando o Andy tá perto, eles não podem se mexer. Não, pera. Desculpa. Enganei.
Então, é aí que entra o Andy na história. Sim, o garotinho do Chucky também se chama Andy.
É sério?
Sério?
Sim.
Caralho.
Meu céu.
E ele também escreve Andy debaixo do pé do Chucky.
Mentira.
Nossa, cara.
Será? Ah, então faz... Eu ia falar, então, provavelmente a tua história, essa cena foi inspirada, né? Porque um foi esse filme foi muito antes de Toy Story 1, certo?
Sim, sim, uns 5 anos antes. Mas teve alguma referência, assim, alguma brincadeira, uma ironia ali entre as duas sagas. Mas, enfim, aí entra o Andy na história, Andy Barclay, que é um garotinho que adora os caras legais, ou bonecos bonzinhos. E ele quer muito um boneco, só que a mãe dele não tem dinheiro pra comprar, porque os bonecos são caros. A mãe dele trabalha numa loja, e é uma mãe solteira, que sustenta o filho com um salário mínimo, só que não é brasileira. E ela quer muito...
Olha a crítica social aí.
E ela quer muito dar o presente pro filho, porque o Andy tá fazendo aniversário, fazendo seus 6 aninhos de idade, mas o boneco é caro. Eis que, quando Charles Dewey é supostamente morto, após invadir uma loja de brinquedos, essa loja de brinquedos é saqueada. Então, a colega da mãe do Andy, colega de trabalho, avisa que atrás da loja que ela está trabalhando tem um mendigo que está vendendo um boneco bonzinho fechado na caixa, bonitinho, baratíssimo, que ele saqueou da loja. Aí, para não perder a oportunidade, ela sai do serviço e vai e compra baratinho o boneco bonzinho pro Andy. E aí o Andy fica muito feliz porque ele ganhou o brinquedo.
Só que Andy não sabia que aquele boneco tava com satã no corpo.
O que ele não esperava era que o boneco estava amaldiçoado.
Exato.
Andy acreditava que entraria num mundo de aventuras e de repente, ah, meu Deus, o que aconteceu?
Porra, eu esperava isso.
Então, Andy conhece seu novo melhor amigo, o boneco Chucky. Mas o que Andy não sabia é que Chucky era muito mais do que apenas um brinquedo.
E eu estava em casa com o meu novo brinquedo que havia ganhado de aniversário, quando de repente ele se agarrou a uma faca e tentou me matar.
E aí, eu chamei o Bombeiro Brian.
Bombeiro Brian? Um abraço para aquele cidadão que eu não sei falar nem o sobrenome dele.
Ah, é o Jefferson Schrenner Schmitz, sei lá.
Schrenner.
Saúde.
Um
abraço.
Andy fica muito feliz com o seu novo melhor amigo. Então, a ideia desse filme, a ideia inicial dos roteiristas, do Don Mancini, era que o espectador tivesse dúvidas sobre quem estaria fazendo as coisas. Era o Chucky ou era o Andy? Porque os adultos não acreditavam quando o Andy falava que o Chucky tinha vida, que conversava com ele. E o Andy começava a falar umas besteiras, coisa que criança não deveria falar. E ele dizia que foi o Chucky que falou pra ele, mas a mãe não acreditava, ninguém acreditava. E aí acontece a primeira morte, que é a babá do Andy. A mãe sai e deixa o Andy com a amiga, que fica cuidando dele. E ela supostamente se suicida, se jogando da janela do prédio. Quando na verdade foi o Chucky que fez ela cair. O Chucky caiu no acidente, né? E aí o Andy começa a dizer coisas, tipo, ela morreu porque ela era uma vagabunda.
Uhum.
Não, peraí, como assim? O que tu tá falando? E o Andy dizia, não, foi o Chucky que me falou isso.
Rapaz, se fosse comigo, minha mãe tinha dado com a Havaiana na minha cara de um jeito, meu irmão.
De um jeito.
Aí a babá foi a primeira morte, então.
A babá foi a primeira morte.
E aí o...
Caiu da janela do apartamento.
Ah, entendi. Ela caiu, ela não... O Chucky não jogou ela, todo negócio.
Não, ele fez ela cair, né?
Sim, certo.
Isso, e aí as suspeitas foram pra cima do Andy. Porque a ideia dos roteiristas era que o público, quem assistisse o filme, tivesse dúvidas. Se foi realmente o Chuck ou se foi o Andy, colocando a culpa no Chuck. Mas seria uma ideia tão óbvia que eles acabaram desistindo e deixaram mais óbvio, mais evidente, a participação do boneco.
Saquei. Até porque se botasse mais a culpa no guri, talvez não tivesse tanta continuação assim.
É. Mais ou menos, né? Porque... Enfim, esse filme tem uma história mais simples, né, do que as outras. Uhum. Que teve poucas mortes. Mas o final dele... Spoiler. Spoiler. É que a mãe do Andy, a Karen Barclay, ela é internada num hospital psiquiátrico. E é acusada, né, de ter cometido os crimes ou de estar louca, porque ela acusa o Chuck.
E ninguém obviamente acredita, porque é assim.
Exatamente.
É filme de terror. Não tem pra... Exatamente. Ninguém acredita nunca.
Não, jamais. Então ela é culpada, né, por tudo que o Chuck faz ao longo do primeiro filme.
Tá, aí o segundo filme é o Brinquedo Assassino 2, certo?
Isso.
E aí, como é que é essa parada? Como é que o Chuck volta no negócio? Mas não é, ele já não tá mais com o Andy, é outra parada, né?
Ele volta Made in Taiwan.
Ele tenta pra... Volta pra matar quem?
Ele volta Made in Taiwan.
É mesmo?
Não, tô zoando.
Ah, sei lá,
como,
cara.
Como é que ele volta? Uma fábrica de brinquedo faz ele de novo.
É. Sei lá, cara.
Ele é restaurado pelo tiozinho que restaura o Woody no Toy Story 2.
Então, o 2, o Andy é levado, né, pra instituição de menores, porque a mãe perde a guarda dele, obviamente. Então ele é adotado por uma família. Uma família...
Ah, eu achei que ele ia conhecer as chiquititas lá e começar a dançar no orfanato. Tava esperando isso. Desculpa, filme errado.
Cara, o pior é que o Johnny tá tentando fazer um negócio mega sério e a gente tá só sacaneando ele.
E a gente tá só contando. Vai lá, Johnny. Vai lá. Vai, toca o bicho.
Não, agora eu tô imaginando a cena.
Mexe com as mãos. Mexe
pra poder brincar. Chiquititas juntas, cara.
Eu tô imaginando o Chuck com uma faca na mão cantando: se seu coração tem buraquinho.
O que que um ego explícito não faz no podcast?
Ai, meu Deus, cara. Ai, tô passando.
Caramba. Ai.
Tipo o Chuck no colo da Millie, né? Tipo...
É! O Chuck com o uniforme do orfanato Raio de Luz. Cara.
Caceta, o Johnny sabe o nome do orfanato.
Nossa, velho!
Minha vida, se tem chiquititas. Eu sei até as coreografias.
Ai, meu Deus.
Caraca.
Ai, não, tô chorando. Caraca.
Pô, se vocês vão ficar atrapalhando o cara, desliga os microfones e deixa o cara falar, porra.
Vai lá, Johnny, vai lá.
É tarde demais. Fiquei muito tempo neste corpo. Estou aprisionado nele.
Então, aí o Chuck chega no orfanato Raio de Luz e... Não, pera. É, então, o segundo filme se passa 2 anos depois, né? Não, peraí. É 2 anos? Dois. Um ano, dois. Alguns meses. Algum tempo depois... A fábrica dos bonecos sofreu bastante, né, com as acusações, os boatos de que o boneco seria amaldiçoado e estaria matando pessoas. E a companhia decide restaurar o mesmo boneco, né, do Chuck, que foi queimado. E... É, eles restauram o boneco.
Viu? Só que falei. Uma loja de brinquedo que resolveu arrumar o boneco.
É. Provavelmente estava na garantia ainda, né? Daí... Enfim, o Chuck ganha vida e ele vai atrás do Andy. Porque ele não esqueceu o Andy, ele quer o corpo do Andy. É um detalhe que eu esqueci de comentar quando tava falando do primeiro filme, o objetivo do Chuck é se livrar do corpo do boneco. Porque quanto mais tempo ele passa no corpo do boneco, o corpo vai se adaptando à alma dele, que é uma alma humana, e vai ganhando características humanas, como, por exemplo, ele começa a sentir dor, ele começa a ter sangue, coisa que o boneco não tinha, e é por isso que o Chuck sangra, né, quando cortam a cara dele... E ele tem aquela cicatriz toda cheia de sangue.
Chuck,
ele vai se transformando.
O Batman chega e pergunta se o Chuck sangra. Vai sangrar.
Aos poucos ele vai, o corpo do boneco vai se transformando em um corpo humano e vai chegar um momento que ele vai se fixar ali e não vai mais conseguir sair, tirar a alma, transferir novamente para algum outro corpo. Por isso ele quer, o objetivo dele é transferir para o corpo do Andy, para que ele possa voltar à vida humana, voltar a ser humano, né, uma nova vida no caso. E ele vai atrás do Chuck, do Andy, e o Andy já está numa casa de uma nova família, que é um casal que costuma adotar menores, e lá ele conhece a Kylie. Kylie é uma adolescente de 17 anos, que é a irmã mais velha do Andy, né? E Chuck chega na casa e está lá ele, pronto para matar todo mundo.
Tá, e aí esse é no 2, né? E aí, esse cara, é o que depois começa a ficar meio confuso.
É que assim, o roteiro é confuso, na verdade.
Sim.
Eu sempre assisti Chuck desde criança, eu adorava, mas hoje em dia eu vejo que o Domo...
Isso assim, explica tanta coisa.
Explica, porque eu gostava tanto de Chiquititas. Exato.
É isso que a gente...
Tá, e aí o terceiro é o Brinquedo Assassino 3, aí eu já começo a me perder.
Então, o Brinquedo Assassino 3 é, assim, na minha bela e humilde opinião, o pior da saga, porque é um filme meio... Okay. Sem graça. Assim. O melhor é...
Chama de delírio coletivo.
O melhor é, pode ser. O melhor é o 2. O 2 é muito bom, pra mim é o melhor de toda a saga, mas enfim. O 1 também não é tão ruim. Mas como eu tava comentando, tem muitos problemas de roteiro. O Don Mancini, apesar de ser um cara bem criativo, um cara que eu gosto, e sou grato por ter criado o Chuck, ele é um péssimo roteirista. Desculpa, Don Mancini. Desculpa.
Tá bom.
Tá aí, Don Mancini, por favor, não deixe de ouvir o Bufonaria.
Exatamente. É. Se você quiser se defender também, mande um e-mail para contato@bufonaria.com.br.
Podemos. Se você quiser, o Bufotalk está aberto para você vir fazer sua declaração.
Exato.
A gente faz umas tretas aí sobre isso, não tem problema. Então, o Brinquedo Assassino 3, ele se passa num colégio militar em que o Andy está internado.
Porra, mas o moleque também não larga essa merda desse boneco, né, cara?
Ele Calma. Já sabe que deu merda.
Desculpa, eu só quis me expressar porque...
Galera ficou rebelde.
Tem que desapegar, pessoal. Deu merda uma vez, deu merda duas vezes. Acabou.
Ele... Tem que desapegar, falou o cara que até uns programas atrás aí tava lamentando a perda do Megazord.
Pô, não, mas peraí, era o Megazord. Não, 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 não fode, o Leonardo.
Ô, Leonardo.
Porra.
Tocou na ferida, Léo. Tocou na ferida.
Tem que desapegar. Tem que desapegar.
Mas é o meu Megazord. Meu Megazord não veio dando espadada em todo mundo aí, pô.
Meu Megazord não enfiou faca em ninguém.
Exatamente.
Não empurrou minha mãe da janela.
E nem participou da Chiquititas. Não veio. Deixa o meu Megazord de boi.
Ah, que bosta.
Tá, vai, Johnny.
Que besteira.
Cara, isso é maravilhoso, fiquei imaginando. Tá, vamos lá.
Logo vemos que o Moma tem bastante imaginação.
Tem.
O cara da publicidade, obrigado a ter.
É, obrigado.
Exatamente.
Não sabe ler? Este pacote era para ele. Abrir a correspondência é crime.
Então, acontece que o Brinquedo Assassino 3 se passa alguns anos depois. O Andy já tem 16 anos de idade. E o Chuck matou... Mais um spoiler. O Chuck matou os pais adotivos dele, né? E só sobreviveu ele e a Kylie, a irmã adotiva que ajuda ele a se livrar do Chuck. O Chuck é queimado dentro de uma fábrica. A fábrica dos brinquedos, né? Dos caras legais.
Brincadeira, bicho. Tá pegando fogo aqui o brinquedo.
Olha aí, bicho.
Muito bom. Então o Chuck é restaurado mais uma vez.
Porra, que...
Puta merda.
O pessoal não entende, né? O pessoal é que... Porra, errar humano, mas repetiu o erro.
Não, não é isso. É que ninguém pensou em ir na loja e comprar um novo... Não, vamos restaurar o antigo.
Não, vamos restaurar esse aqui, não.
Ai, vamos comprar um Buzz Lightyear? Não, eu quero um Chuck com cicatriz.
Isso que é pior, né?
Vamos restaurar, daí a gente põe lá no trato feito pra vender, sei lá, alguma coisa assim, velho.
Trato feito. feito, cara.
Ah, se foder.
Ah. Ai, não sei, Rick, me parece falso.
Acabaram de falar. Não sei, Rick.
Cara, eu
vamos testar pensando... aqui, Rick. Deixa eu ver, vamos ver se ele mata alguém pra ver se é verídico.
Não sei, Rick, me parece falso, não matou ninguém até agora. Não pode. Vai lá, ô Johnny, aí eles restauraram. Tá, mas peraí, se eles queimaram na fábrica, como é que eles restauraram, velho?
Como eu disse, o Dom Mancini é um ótimo.
Tá bem. Tá justificado.
Então, o Andy tá lá de boa, achando que se livrou do Chuck pra sempre, que pode seguir a sua vida traumatizado com tudo que aconteceu, mas pode ser feliz ainda. Mas não é bem assim.
E foi naquele momento que Andy viu que ele se fudeu de novo.
Mas a vida pega, prega peças.
Pega, pega.
A vida é uma caixinha de surpresas.
É, uma caixinha de surpresas. Ai, passou nem a piada que eu não consigo lembrar.
Então, é que, como eu estava dizendo, anos depois a empresa dos caras bonzinhos se recuperou, mais ou menos, aí da má publicidade provocada pela onda de assassinatos, né, com acusações do Chuck. E mais uma vez restaurou a fábrica, né, onde o corpo mutilado do Chuck permaneceu todos aqueles anos, e lançou uma nova linha, que, na verdade, eles não restauraram, né, assim, propositalmente, é porque os restos mortais do Chuck se misturaram. O sangue do Chuck se misturou num barril de plástico derretido. Então, né, o resto vocês já entenderam. Chuck foi restaurado.
Ok, tá. Mas ele ainda tava naquela de sair sangue, ele ainda tava sangrando. Depois, no 3, ele ainda tava essa.
O Chuck, ele tá... Não, ele teve a cara restaurada, só que ele foi destruído de novo.
Ah, tá.
É porque ele foi derretido, né, no final
não,
do...
Não, mas eu digo assim, depois que ele foi restaurado, ele ainda, nessa segunda vez que ele foi queimado, foi restaurado, ele, quando cortava, ele ainda estava sangrando.
Sim.
O primeiro tratamento do Chuck foi feito no açougue, por isso que ele tinha aquela cicatriz medonha.
Então, o Andy já tá lá com seus 16 aninhos de idade, numa academia militar, porque ele não conseguiu se adaptar a nenhum dos lares adotivos pelos quais ele passou durante esses anos todos. Então o Chuck se envia, ele envia a si mesmo pra essa academia militar para o Andy.
Mas quem é o major que deixou entrar um brinquedo no exército?
A gente logo vê que é uma piada.
É, então. Ah, vai,
Dom Mancini é um ótimo roteirista, tá?
É, muito bom, muito bom.
Eu já disse. Então, só que aí o Chuck acaba conhecendo o Tyler, que é um garotinho mais novo, que deve ter uns 11, 12 anos de idade, que também está nessa academia militar. E ele é a nova vítima. Ele acaba se aproximando do Tyler, enquanto o Andy tenta convencer o Tyler que o Chuck é mau, mas o Tyler acredita que o Chuck é o seu amiguinho. Enquanto isso, o Chuck vai matando várias pessoas, como... O barbeiro mata o sargento.
É um bom roteirista mesmo, cara.
E assim ele vai matando geral.
O que tem a ver o barbeiro com a porra?
Matar o barbeiro, achei pisado.
Porra, achei mal.
É com a navalha, pelo menos.
Quero mandar um abraço pro Davidson Pereira, nosso...
Barba, cabelo, bigode completo.
Um grande abraço pro Davidson Pereira, que nos concedeu uma belíssima entrevista na época de Boy Jesus. Tá,
é verdade,
aí isso...
Então, acontece uma saga de coisas, uma saga de mortes aí, né? Até que o Chuck está a ponto de possuir o corpo do Charlie, do Tyler. E aí ele começa aquele ritual do... Ah, de doer, da bala. Dá poder, eu imploro. Mas aí o Andy chega a tempo e consegue dar um tiro, alguns tiros no boneco. Aí o Chuck tenta estrangular o Andy. Mas o Andy usa um canivete do Tyler pra cortar a mão do Chuck. E aí ele faz o Chuck cair num ventilador gigante e é cortado, dilacerado em vários.
Até minha faca de manteiga corta o Chuck, ele é de plástico.
É, porra. Aquela faca de serrinho com cabo branco, né, mano?
Com a marquinha de esmalte da avó.
É isso.
Que ela emprestou e tem que devolver.
Então, aí, né, o... o Andy é levado sob custódia da polícia, né, pra interrogatório, enfim. E o Tyler, ninguém sabe o que aconteceu com o Tyler. Qual o destino do Tyler depois desse filme? Nunca saberemos.
A Universal. Aí vocês entendam como vocês quiserem, amigos ouvintes, porque eu não falei nada, eu falei Universal. Pode ser Universal Channel, pode ser Universal...
Music. Né?
Aí, ó. Aí, ó.
É, né?
Tá, esse é o 3. Agora vamos pro 4.
É o 3.
Se eu tenho camisinha...
Tiff! O que é?
Olha pra mim! Eu sou todo de borracha.
Aí o 4 é quando a Tiffany, a ex-namorada do Charles Lee Ray, resgata os pedaços do boneco e resolve costurá-lo e restaurar e ressuscitar o boneco.
Esse tu viu, né, Maicon?
Vi.
Esse tu viu?
Lembra pra caralho, eu senti firmeza.
Não, eu assisti. É que eu lembro, assim, de algumas cenas. Por exemplo, Johnny Malman, por favor, se eu com certeza você viu esse filme, por favor, me dê o check, caso okay. Eu esteja falando...
Esse filme eu vi com o Johnny.
Sim.
Por favor, mas eu lembro de ter visto duas cenas que eu me lembro desse filme. Uma era deles praticando, como é que eu vou dizer...
A arte do coito.
A arte do coito, isso, obrigado. A arte do coito, fazendo amor. E ela pedindo pro Chuck botar a camisinha. Ele falou assim, mas camisinha, meu pão de borracha dela. Ela falou assim, eu achei que era de plástico. Essa cena eu lembro. E eu lembro que ele colocou um
Deus
pano.
Deus do céu.
É, pra vocês, é o naipe do filme. E eu lembro também de uma cena que ele foi botar fogo num carro. E ele coloca um pano no escapamento de um carro, se eu não me engano. Botando fogo e aí até pegar... Não, minto. Na entrada da bomba de gasolina. E aí o carro explode também. Falei merda ou isso realmente aconteceu no filme?
É um resumo interessante.
Bem
não,
prático.
Não,
um resumo.
Pelo amor de Deus, gente. Duas cenas, não lembro do resto do filme. Não lembro nem como é que ele morre nesse filme.
Qual é o problema de duas cenas pra definir algo? Ó, Vingadores Ultimato. O Homem de Ferro estala os dedos e resolve as coisas. Acabou.
Tá bem. Mas vai lá, Johnny.
Então, a Tiffany faz, né, o ritual de voodoo haitiano pra trazer o Chuck de volta. Uhum. E aparentemente dá errado, mas subitamente o boneco ganha vida dentro do trailer onde a Tiffany mora e ele mata o amante gótico da Tiffany. Em uma cena sangrenta que ele arranca os piercings do mamilo do cara.
Ao som de My Chemical Romance.
Não, ainda não. Enfim, a Tiffany tem intenção de reatar o romance dos dois de onde eles pararam. E ela fala sobre um anel que o Chuck deixou pra ela na noite que ele morreu. Mas aí o Chuck, bem debochado, ele explica que aquele anel não era um presente de. Não era nenhum pedido de casamento pra ela. O anel era só um anel que ele tinha roubado de uma vítima e acabou ficando lá. E ela achou que era pra ela. E aí ela fica puta da cara e chega. Ela prende o Chuck em um cercadinho de bebê.
Nossa senhora. Esse filme só piora. Dá uma vontade de ver?
Não, calma. Calma que o próximo é bem pior.
Aí a Tiffany, ela aparece com uma boneca de noiva que ela dá pro Chuck pra tirar sarro dele. Só que aí o Chuck escapa do chiqueirinho, que ele tava preso, e mata a Tiffany empurrando uma televisão dentro da banheira onde ela tomava banho. E ela morreu eletrocutada.
Meu Deus.
Nada clichê. Nada clichê.
Daí o Chuck transfere a alma da Tiffany pra boneca noiva. A intenção é, a partir de então, que eles recuperem o coração de Damballa, que é aquele amuleto mágico que ele usou no primeiro filme para transferir a alma dele pro boneco, que foi enterrado junto com o corpo dele, porque só assim eles vão poder transferir novamente a alma deles para outros humanos. Que aí é onde entra o casal de adolescentes do filme, em que eles obrigam os caras a levar eles até o cemitério, em que o Charles Way foi enterrado. Que nesse meio tempo acontece uma série de coisas. Enfim, eles chegam ao cemitério, mas não conseguem recuperar o amuleto, não conseguem desenterrar o corpo do Charles e Wei a tempo. Sei que eles acabam sendo mortos lá no cemitério mesmo. O Chuck leva alguns tiros, mas ele diz que vai voltar, porque ele sempre volta, que é normal, ele tá acostumado a voltar. Okay. Já foi, voltou várias vezes. E a Tiffany também é... A boneca da Tiffany também é morta. Só que, subitamente, ela desperta e começa a gritar e ela dá à luz a um filho. Um boneco.
Sim, eu lembro dessa cena também.
É, que o boneco ataca, né, o policial, que vai em direção à câmera, e é a última cena do filme. Eles tiveram um filho, os bonecos tiveram um filho. Esse filme é muito divertido, ele adquiriu um tom de comédia que não tinha antes, virou um besterol.
Um abraço pro Dom Mancini.
Dom Mancini é um ótimo roteirista.
Inclusive, eu tava pesquisando notícias mais recentes sobre as questões de Chuck pra comentar, e uma notícia que eu achei, um artigo no site da Rolling Stone, é que, olha a manchete, Chuck, o brinquedo assassino, virou símbolo LGBTQ+, diz criador. O que tu entende? Que é o Chuck. Só que aí quando tu começa a ler a notícia, filme Filho do Chuck, de 2004, apresenta personagem com dilema de gênero. Chuck, o famoso boneco serial killer da franquia de filmes Brinquedo Assassino, iniciado em 1988, se tornou símbolo da luta por direitos LGBTQ+, entre aspas isso, nas palavras do criador da história, Dom Mancini. O personagem responsável pela representatividade nos filmes é Glenn, ou Glenda, criança de Chuck e Tiffany. Em entrevista ao Sci-Fi Wire, via Wall, Mancini atribuiu aos filmes uma identidade gay muito específica para a franquia, principalmente a partir de 2000. Acho que precisamos sempre estar atentos ao que está acontecendo na cultura, na sociedade, e usar Chuck para abordar esses temas de uma forma interessante e divertida, explicou o roteirista e diretor. No filme Filho de Chuck, dirigido por Mancini, o casal de assassinos discorda sobre o sexo do filho. Chuck insiste em batizar o filho de Glenn, enquanto Tiffany chama a criança de Glenda, por acreditar que se trata de uma menina. Querida, seja uma boa menina ou um bom menino, o que quiser, diz a mãe para a Glenda na cena final do longa. O personagem não apareceu no filme seguinte, O Culto de Chuck, de 2017, e em entrevista ao site Daily Dead, Mancini contou sobre a polêmica ao redor de Glenn e Glenda, apesar de ter planos para usar o personagem no futuro. Haviam alguns diálogos escritos e filmados nos quais são feitas referências a Glenn e Glenda, mas isso teve que ser cortado, explicou. Atualmente, Mancini trabalha na série televisiva de Chuck, projeto do canal norte-americano Sci-Fi.
Ah, vai ter uma série do Chuck.
É, então, o Johnny tava falando pra gente em off aqui que vai ter uma série, né? Mas já vamos chegar lá, vai lá, Johnny, discorra sobre...
Mas sempre que se trata do Chuck já tem uma série de assassinatos, afinal ele é um assassino em série.
Que é? Você tá cega? É o meu garoto!
Então, Léo deu aí acabou dando um breve resumo sobre o quinto filme, né, que é o filho do Chuck, o Glenn, Glenda, que na verdade é... O Glenn, Glenda, era tanto um menino quanto uma menina, porque eles eram bonecos gêmeos que nasceram em um corpo só. Ou seja, eles são desmembrados, né, em dois, porque eles voltam a ser humanos, a Tiffany e os dois filhos. Porque eles vão pro corpo, a Tiffany volta pro corpo dela, que não é o corpo dela, né? Que é da Jennifer Tilly, que é a mesma atriz que fez a Tiffany no filme anterior, mas que estão fazendo um filme sobre as lendas envolvendo os bonecos assassinos, que é a mesma atriz que faz a Tiffany. Confuso?
Pra caralho!
Então, a intenção é, ela tinha que engravidar a Tiffany. A Jennifer Tilly, que é a própria Jennifer Tilly fazendo a Jennifer Tilly, para que ela tenha um filho, para que eles possam transferir a alma da Tiffany para a Jennifer Tilly e a alma do Glenn, Glenda, para o bebê que ela tivesse. Que aí ela tem dois, né, um casal de gêmeos, e eles acabam transferindo os dois. As duas almas que estavam no boneco, Glenn e Glenda, para os dois, as duas crianças. É um pouco confuso. Então, a parte feminina, a menina, a Glenda, ela era má, era assassina. E a parte boazinha era o Glenn, que ele não queria ser assassino. Ele era bonzinho.
Ele queria assar outras coisas, não sinos.
É. E é, na última...
O lado feminino do boneco era a mulher de TPM, né, cara?
A opinião de Michael X não representa os demais membros do Bufonex.
Glenn e Glenda eram dois. Duas almas no mesmo boneco.
É tipo uma dupla sertaneja.
É, tipo Sandy Júnior.
É, exatamente. Tipo Sandy Júnior. Nossa, será que Sandy Júnior... Meu Deus.
Não, não vamos entrar nessa, cara.
Não, para.
O que é o Bufonex Offline você encontra em todas as nossas redes?
Vai, toca a ficha. Nem entra nessa, mano.
O primeiro Bufonaria Offline, onde desvendamos o mundo da música e das duplas, vocês encontram nas principais plataformas de podcasts, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify. Vale conferir Bufonaria Offline 1.
Não, vai, agora...
Continua, não, vai.
Vai com o X-Pin na divulgação.
Porra!
Sandy Júnior cantando Coração com Buraquinhos.
O que você foi fazer no Mato Maria Chiquinho? É, Maria Chiquinho com uma faca.
Sim. Caramba. Tá.
Eu fui no mato cortar lenha. Será que ela foi cortar bonecos feitos de madeira?
Gente, o que vocês beberam?
Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido.
Vocês estão indo longe demais.
Eu não sei que ônibus eu peguei pra chegar nesse ponto.
Só digo, sai dele.
Mas tinha álcool em gel. E o motorista tava de máscara.
Ah, tem que ter.
Responsabilidade sempre.
Nós estamos no quinto filme com 2 horas de gravação já.
Então, pois é.
Acho que alguma coisa vai ser dividida em 2 partes, igual a alma do Glenda.
É, às vezes até eu me assusto.
Aí a gente vai pro 6º episódio, depois de anos em que todo mundo achou que a franquia estaria morta. Em 2013, Don Mancini nos surpreende com Maldição de Chuck. E que o filme já não tem aquele tom de comédia, pelo menos tão exagerado quanto no 4º e no 5º episódio. E a promessa é que volte ao clima de terror. E volta. Tem uns tonzinhos de comédia de vez em quando, mas é o clima de terror ali é mais evidente. E que até, assim, até boa parte do filme você não tem certeza do que tá acontecendo. Se o filme é um reboot, é um reinício da história, ou se é uma continuação, ou se é uma história independente. Porque o Chuck vai parar em uma nova casa, uma nova família, e que tem a Ana Paula Renault, ex-BBB, que participa desse filme.
Sério, começou a Ana Paula, eu jurava que tá dizendo Ana Paula padrão. Eu falei, o quê?
Não.
Ana Paula Renault.
BBB, não é Masterchef.
Ah, a ex-BBB, tá. Aquela que gritava, olha ela, ela participa desse filme. A atriz é muito parecida, que faz a Mika. É uma moça cadeirante. E o Chuck está na família dela.
Ai, meu Deus.
Porque...
Posso pressentir o perigo e o caos.
Exatamente. E a nova amiguinha do Chuck é a sobrinha da Mika. E aí tem uma família meio estranha ali, tem uma relação um pouco conturbada da Mika com a mãe, e a irmã tem um casamento um pouco estranho, em que ela é amante da babá da filha. E, enfim... Somente no final do filme, alerta spoiler. Somente no final do filme você entende o que está acontecendo. Na verdade, o filme é uma continuação. A mãe da Mika tinha uma relação com o Charles Lee Way antes de ele se tornar boneco, né? Morrer. E... tem uma ligação forte com o primeiro filme, porque quando ele está fugindo da polícia e ele entra naquela loja de brinquedos e acaba transferindo a alma pro boneco, ele, algumas horas antes, ou minutos talvez, ele tenta matar a mãe da Mika, que estava grávida da Mika, e ele dá algumas facadas na barriga dela, e é por isso que Mika nasce sem
cadeirante,
movimento das pernas.
É, eu ia dizer... Não, não nasce cadeirante, a cadeira não saiu da mãe dela.
É, eu ia dizer isso, né?
Vocês entenderam, porra.
Mas é por isso que ela é cadeirante, porque ela foi esfaqueada antes de nascer, então ela nasceu nessas circunstâncias, quase morrendo. E a sobrinha da Mika, ela é o Chuck. A última cena do filme é, tipo, ela desaparece da casa e depois aparece ela em outra casa, em que é a casa da avó, se não me engano, que o Chuck viola pra lá. E aparece com ela falando com o Chuck, e o Chuck dizendo que vai brincar com ela de esconder a alma.
Nossa, que brincadeira saudável. Aí,
ah, cara, quem nunca brincou disso?
Ah, direto, né?
Ai, meu Deus. E aí, o último filme foi em 2017, é isso? Confesso?
Não. Última...
Não, peraí, desculpa, eu falei que era a última cena, na verdade é no final do filme, mas tem uma cena bônus aí, pós-crédito, em que aparece novamente ele, o Andy.
E ele tá na faculdade.
Não. Ele não está na faculdade.
Ele é o boneco. Foi emoção demais. Chuck acaba de matar o Johnny.
Se seu coração tem buraco.
Do nada.
Tá, vai, agora o último filme.
O Johnny vai ser tipo aquela... Que último filme, Michael? Relaxa, ainda tem dois.
Puta merda, tinha esquecido esse detalhe. Tá no sexto, né? Agora que eu me liguei.
Tá, tem a cena pós-crédito ali que o Andy tá em casa de boa e de repente ele recebe o pacote do Andy. Do Chuck. Novamente. E aí ele recebe o pacote, sai pra atender uma ligação e... Aí o Chuck tira a mãozinha da caixa, assim, com uma faca. E dá de cara com o Andy apontando uma espingarda pra ele. Aí o Andy diz alguma coisa, tipo, você quer brincar? Apontando a arma pra ele, algo assim.
Você quer brincar na neve?
Eu ia fazer essa piada, cara.
Quer brincar com
sangue?
O gatinho te deixava triste. Agora podemos brincar.
E aí tem o até então o último filme, que é o sétimo. Em que já tem uma participação mais ativa do Andy. E é um filme
porra,
muito...
mais ativo do que dele morrer e sobreviver o cara 4 durante 55 filmes, cara.
É. Então.
Ah, tá.
É um filme que começa meio confuso, porque o Andy está na casa dele. E a cabeça do Chuck está na casa dele, conversando com ele e fumando maconha com ele. Sim, Andy está fumando
maconha. Não, calma, isso aí é o começo de Todo Mundo em Pânico 6.
Então. Por aí.
Não, isso a gente tá virando aquele filme do ursinho Ted, tá ligado? Que ele. Que o menino faz um desejo pro ursinho dele criar vida e best friend. Tá tipo isso agora, já virou ursinho Ted.
É, o filme volta com essa coisa bem nonsense, é um filme muito sem noção mesmo.
Você acha?
Acho. Dom Mancini é um ótimo roteirista.
Oh, yeah. Hashtag Dom Mancini é um
ótimo roteirista. Enquanto isso, ao mesmo tempo. O Andy está na, o Chuck também está na instituição psiquiátrica em que a Mika foi internada, atormentando a Mika. Então o Chuck, em um momento do filme, ele revela que ele descobriu, ele desistiu, né, de transferir a alma para um corpo humano e resolveu aceitar ser boneco, porque ele descobriu, lendo Voodoo para Leigos, uma maldição que conseguia multiplicar a alma dele em vários bonecos. Então o Chuck nesse filme, ele é vários bonecos, ele está em vários bonecos e todos eles são o Chuck.
Ele fez um exército de Chuck.
Exatamente. Dom Mancini é um ótimo roteirista.
Do céu.
Enfim.
Só melhora.
E nesse filme também, a Tiffany vai visitar a Tiffany no corpo humano, né? Não aparece os filhos. Ela vai visitar a Mika no hospital psiquiátrico e ela fala que a sobrinha dela morreu, só que não se sabe se ela tá mentindo ou não. Então fica aberto, né? Não, ninguém sabe o que aconteceu com a sobrinha da Mika. O Chuck disse que ia brincar com ela de esconder a alma e escondeu ela. Ninguém sabe o que aconteceu, assim como o Tyler, simplesmente sumiu e ninguém sabe o paradeiro.
Hashtag do Mancini é ótimo roteiro. Caralho, mano.
Puta, não vamos falar do desfecho do filme, porque não tem um desfecho. O Andy mata alguns bonecos, do Chuck, alguns Chucks, só que sobram muitos outros Chucks, e a partir daí eu não sei como essa porra vai continuar, se vai continuar, e vamos ver o que vai ser a série. Eu espero que a série não seja uma continuação e sim um reboot, mas...
Esse é do ano passado, Johnny?
Tô preocupado. É, é de 2018. 2018? É, 2018. Isso.
É porque teve o filme do Chuck, que teve uma ação de marketing muito interessante, que era bem na época que ia sair Toy Story 4. E que os caras ficaram fazendo cartazes.
Não, esse é o novo, de 2019.
Ah, tá, então, é porque eu achei que...
Foi esse que, então... inclusive, eles fizeram um dele matando a Annabelle.
Ah, não, vou deixar o Johnny falar sobre o de 2019, daí eu vou comentar dos cartazes.
Esse último é de 2017, se eu não me engano, eu falei 2018, eu acho que é 2017. É, daí esse de 2019 já é outra coisa.
É aí o Chuck já tem um tratamento com produtos da Jequiti.
Exatamente.
Ele já tem uma pele mais bonita.
Sim, ele é...
Uau,
porque Michael diferente.
É um tratamento. Sim,
desse último filme, o Chuck já é... O visual do Chuck é totalmente inspirado no Whindersson Nunes.
Meu Deus.
Ah, meu Deus. Ô, Michael.
E esse filme não é do Don Mancini.
Não, peraí. Ô, Michael. Oi, não existe boneco feio. Existe boneco que não conhece os produtos da gente.
Aí o filme ganha uma releitura totalmente diferente. Não é do Don Mancini o roteiro. Não tem ninguém da equipe original.
Hashtag Don Mancini.
É por isso que você tá triste, né?
Não, assim... Bom, não sei o que falar sobre esse filme, mas vamos lá que eu vou dar o meu parecer quando eu comentar.
Eu gostaria de dizer que eu encontrei o Johnny animado no dia que ele ia no cinema ver esse filme.
É verdade.
E depois eu só li revoltas.
Então, o filme não tem Charles Way. Não tem nada sobrenatural. Não tem alma, não tem coração de Damballa, não tem coração com buraquinho. Não, coração com buraquinho tem.
Tem a nada do Fofão?
Será?
É porque o Fofão nada mais é do que o Chuck com cachimba.
Então, esse filme se parece mais com um episódio de Black Mirror. O Chuck, ele é um boneco com defeito, né? E na inteligência artificial. E que um funcionário revoltado com o chefe, cansado de ser humilhado, um chinesinho vai lá e altera o código do boneco. Pra que
ele... não, é um Chuck com Bluetooth.
É, pra que ele não siga regras.
Chuck cibernético.
Pra que ele não tenha os mesmos limites dos outros. E aí ele vai parar nas mãos do Andy, que o Andy já não é uma criança de 6 anos, já deve ter uns 12 ou 13, é um garotinho com problemas de audição, que usa aparelho. Então ele começa a brincar com o Chuck, vê que ele tem defeitos e tal. E aos poucos o Chuck começa a aprender sobre. Ele é meio que um Furby que vai adquirindo hábitos. E ele fala
ele
que
pode
é
ser alimentado à noite?
Pode.
Não, pera, isso é outra coisa. Quem pegou, então, pegou.
Ele começa a dizer que é o melhor amigo do Andy, que vai proteger o Andy. E ele começa a fazer coisas pra proteger o Andy. Tipo, o Andy tá muito irritado com o gato da família, ele mata o gato da família pra que ele pare de incomodar o Andy. E o Chuck canta. O Chuck tem uma musiquinha que ele canta.
Ele tem, a gente descobriu no começo do episódio. Não, a gente descobriu no começo do episódio que o Chuck canta a música das Chiquititas.
Também, só que é uma música própria.
Meu Deus.
É uma música própria que se você...
Já estou ansioso por um karaokê.
Parece muito com...
Super animado.
Parece muito com o amigo Estou Aqui do Toy Story.
Deus.
Não é possível.
Exatamente.
Entendi, hein, Léo?
Eu não creio. Tu entendeu? Ai. Eu não.
Depois eu te explico.
Mas, por favor. Eu fiz uma referência que eu não peguei.
Você fez o... Meu Deus. O Buzz Lightyear no 2, acho que é no 2, que tem uma hora que eles mudam a
língua original. Ah, no 3 eles ativam ele em espanhol.
É, em espanhol. Ele fala isso.
Verdade.
Eu achei que era o gato de...
E ainda toca Amigo Estou Aqui em espanhol naquele filme.
Aham.
Ai, um amigo en mi.
Ai, um amigo en mi. Então esse filme se desenvolve como um episódio de Black Mirror. É a tecnologia, inteligência artificial matando. Não é a alma do Charles Dewey.
Charles who?
Charles Lee Way.
Não, pois é, mas eu digo, o filme trata o Charles como o Charles Who, ninguém sabe quem é o tal de Charles no filme.
Não, nem é mencionado, ele não existe, porque é só o boneco, não tem antes do boneco.
Aí depois, o cidadão vai e incorpora num boneco e assassina todo mundo de verdade, e o ser humano fica reclamando, porque não dá valor ao antigo, porque não tem o valor nostálgico, não tem o valor da memória, não respeita-se o legado de um ser humano.
Toda a revolta de Leonardo Jesus aí com o roteiro do filme...
A minha indignação com o filme, minha indignação com esse filme é que o filme é ótimo. O filme é realmente muito bom. E o filme foi estragado porque o único problema do filme é o Chuck. O filme podia ser uma obra de arte se tivesse um personagem novo no lugar do Chuck, não estragar um personagem que já existe, que já tem a sua história. Isso
já
é muito
tem
revoltante.
O background.
Exatamente, isso é muito revoltante. Mas, né, quiseram pegar ali um personagem que já estava pronto, que já tinha sua história, uma franquia que tá viva ainda, e fizeram essa palhaçada toda que o filme é muito bom, muito melhor que a franquia original.
Enquanto o Taiwan fica fazendo boneco, o Chuck nunca morre, porque eles queimam, cortam, amassam, desmancham, e os caras ficam refazendo essa porra de boneco.
Mas eu gosto, o pessoal acha que gosta de morrer e apanhar, cara. Pode. Fala assim, ah, eu perdi a oportunidade, vou criar mais uma aqui, peraí.
Calma que a gente ainda vai ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Sim, vai ter continuação esse Chuck tecnológico.
Na Holy série?
Não, série. A série vai ser da produção original, do Dom Mancini. Essa nova saga.
Do Dom Mancini, um excelente roteirista.
É, só que essa nova saga do Chuck tecnológico, Chuck Black Mirror, vai ter continuações ainda.
Chuck Black Mirror, que fantástico. Não, mas essa franquia nova do Brinquedo Assassino, ela teve uma série de cartazes, porque esse filme ia sair, acho que saiu praticamente junto com Toy Story 4. Uhum, e aí tinha um cartaz que era, tipo, o capacete do Buzz quebrado, só um pé do Buzz e a mão do Chuck com uma arma tecnológica. Tinha uma que era a mão do Chuck com um martelo quebrando o porquinho. Tinha uma com ele só com um isqueiro, um lança-chamas, eu acho que é. Botando fogo no Rex. Tinha uma só do pé dele indo embora e o chapéu do Woody com a camisa de flanela rasgada com o enchimento pra fora. Tinha uma dele com o cachorro de mola, só metade do cachorro de mola num espeto em cima de uma lareira.
Muito bom.
Foi uma ação de marketing
parabéns.
Bem interessante, assim.
Certeza não foi o Dom Mancini que pensou nisso.
Foi muito bom. A franquia original também fez umas referências assim ao Fred Krueger. Eles usavam
o... Ah, tá, Mercury. Mamma mia, let me go.
Eles usavam a chamada. Quando as pessoas normais têm pesadelo, elas sonham com o Fred. Mas quando o Fred tem pesadelo, ele sonha com o Chuck.
O Chuck é o Chuck Norris do mundo do terror.
É aí, ó.
Porque Chuck Norris uma vez foi mordido por uma... cobra venenosa e depois de 4 dias agonizando, a cobra morreu.
Uau. E é isso, bem resumidamente, né, porque teria muito mais coisa pra falar, passaria horas aqui falando, mas é isso, vamos ver agora o que esperar aí da série do Chuck, estamos na expectativa, eu tô preocupado.
Nada como um estrangulamento para ativar a circulação.
Muito bem, senhoras e senhores, terminamos mais um episódio do Bufonaria aqui. Teríamos que falar mais de mais um filme, mas nós vamos ter que encerrar, vamos ter que cortar esse episódio pela metade. Em breve você também vai ouvir aí sobre o filme de Annabelle, discorrida pela nossa queridíssima Débora Laurindo. Então aguardamos vocês também no próximo episódio, espero que vocês tenham gostado de todo esse discorrimento de Johnny Malman sobre o filme, mais um especialista aqui, né, cara? Johnny Malman traz as informações contundentes, informações completas.
Nem tanto, porque eu provavelmente passei muitas informações erradas. Lembrando que eu sou o Johnny Malman e eu não prometi coerência.
Exatamente. Informação incompleta. Só aqui.
E então, senhoras e senhores, lembrando que você pode nos ouvir no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast também. Então, acesse também as nossas redes sociais. Leonardo Jesus, seu Instagram.
Meu Instagram é o @mrleojesus.
Senhorito Johnny Malman, seu Instagram.
Meu Instagram é arroba livrai-nos do Malman. Malman com dois L's e com dois N's. Livrai-nos do Malman. Tudo junto.
Muito bem, Débora Laurindo, seu Instagram pra galera aí?
É arroba laurindodebs, D-E-B-S.
E o meu Instagram, você pode me acompanhar no maico.x, maico.x. Ok? Então, senhoras e senhores, até o próximo episódio de Buffo Club, que muito provavelmente a gente vai lançar tudo na mesma semana, ou não, a gente vai ver ainda, mas muito provavelmente sim. E até o próximo episódio, e tchau!
Tchau!
A deduda embala, give him the power, a bag of... Because the end must pose the morte. Morte is my leo, the vocal air, the mio, the shake.
Embala!
E o leo, o do gozo, a deduda embala, morte is my leo, the vocal air, the mio, the shake.
Hashtag do Mancirão, é excelente!
And Leo for the bus, Dambala.
Tá, tchau.
Atenti. Tchau.
Oi, sou o Chuck. Se eu fosse você, eu calava o bico. Tchau, tchau.